O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo. O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo.
Alô, torcida do Flamengo, é a resenha número 7 chegando na área. Hoje, sexta-feira, dia 13 de dezembro, é dia de Aeroflá. É dia do Mengão embarcar para Doha, no Catar, em busca do seu bicampeonato mundial. E hoje, na resenha rubro-negra número 7, nós vamos falar sobre os atacantes para o elenco do Flamengo. Nós já gravamos aqui vários podcasts onde nós analisávamos o elenco atual e as posições que nós julgamos carentes. O elenco precisa se reforçar para ter um 2020 impecável. E é por isso então que nós falamos sobre a lateral direita, falamos também sobre os volantes e hoje nós vamos falar sobre os atacantes, baseados no elenco atual do clube. E já levando em consideração também algumas propostas que poderão e deverão chegar, que vão obrigar o clube a investir em outros jogadores para repor as peças que forem naturalmente saindo. Mas em primeiro lugar, acreditando num acordo com Jorge Jesus de permanência até dezembro de 2020, e também nós apuramos que está muito próximo sim do Gabigol ser comprado pela diretoria do Flamengo, optando por um contrato talvez um pouco menor que de praxe, mas enfim, sabendo que nós não vamos perder esse jogador para 2020 e 2021, com a multa rescisória também compatível com o mercado. Hoje, uma notícia importante, o Everton Ribeiro renovou o seu contrato até dezembro de 2023. Então, o clube se preocupando em manter o seu elenco e se reforçar para as próximas competições. O Flamengo conta com os seguintes atacantes: o Gabigol, o Bruno Henrique, o Orlando Berrio, o Lincoln, o Vitor Gabriel, o Lucas Silva e o Vitinho. São 7 nomes, né? Sendo que é muito provável, pelo que nós já ouvimos, que o Berrio não fique em 2020 e que também o clube tente dar rodagem a outros jogadores, como Vitor Gabriel, Lucas Silva e até mesmo Lincoln. Agora, eu estou preocupado com a situação do Bruno Henrique, né? Eleito craque do Campeonato Brasileiro, fez um campeonato realmente excelente, uma Libertadores idem, tem tudo para arrebentar no Mundial e o assédio por esse jogador vai ser grande. Então é bom o Flamengo já colocar as barbas de molho, ver o que pode fazer para segurar o jogador, se não conseguir, como é que pode fazer para ganhar com essa venda, e de olho no jogador à altura que possa substituir essa perda, né? Que tomara que não aconteça. Então é claro que nós precisamos nos reforçar, e esses reforços já estão chegando. Na maior negociação da história, o Náutico confirmou isso ontem, né, a venda de um atacante para o Flamengo, o Thiago. Uma contratação com os valores que não foram oficialmente divulgados, mas que especula-se cheguem aí a 7 milhões de reais. É um atacante jovem de 18 anos, que realmente tem muita habilidade, é um jogador rápido, busca o gol incessantemente, é um sonho para ele jogar no Flamengo, tem muito a evoluir ainda, afinal é um jogador jovem, mas é rápido, tem força, tem personalidade, chama as jogadas, não foge do jogo. E é interessante que também ele chuta muito bem com a perna esquerda. Então, realmente, é um reforço importante. Outro ponto que a gente precisa analisar é o seguinte. Tem muita gente já falando, ah, mas o elenco vai ficar inchado, o elenco vai ficar enorme, não vai ter espaço, quem é Thiago? Gente, o que o Flamengo está fazendo é o seguinte. Como todo clube grande da Europa, por exemplo, ele está de olho no mercado, contrata esses jogadores que são promessas. Esses jogadores, ele incorpora ao seu elenco, outros jogadores não. Ele procura ganhar com a venda desses jogadores. Alguns permanecem um período no clube e depois vão buscar outros ares. Mas são ativos, é um patrimônio que o clube passa a contar. E o Flamengo, se você olhar o balanço, por exemplo, de 2019, ele ganhou. Mesmo com as contratações do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gerson, entre o que saiu e o que entrou, o Flamengo teve um saldo positivo. Então, alguns jogadores, o próprio lateral direito que veio do Bangu, o João Lucas, comentado que esse jogador, embora muito bom, precisa ainda de mais rodagem. Então, talvez ele seja emprestado. E vai que lá na frente, ele não sendo incorporado ao elenco do Flamengo, elenco profissional, algum clube desperte o interesse por ele. O Flamengo vai vender e vai ganhar. Então, claro que o Flamengo tá no caminho certo. Fiquem tranquilos, que lá tem planejamento, o Conselho de Futebol tá de olho em tudo. Ainda mais, sabendo que o Flamengo já está projetando ganhar todos os títulos que disputar em 2020, inclusive com o Sub-20. Já na Taça Guanabara, a Copinha também. Sub-20 é fantástico, a gente tem que passar a olhar com mais carinho pro Sub-20. Sabe onde é que vai ser a pré-temporada do Sub-20? Não, não vai ser lá em Portugal não, também não vai ser aqui no Rio não, vai ser em Orlando. É, vai ser em Orlando. O Flamengo inclusive vai fazer um amistoso contra o Orlando City. Então isso é vitrine, dá experiência internacional para esses jogadores. Quer falar um pouquinho sobre as promessas? Olha só, aí falando em Sub-15, Sub-17, Sub-20, tem o Yuri César que tá chegando, que é muito bom. Tem o Lázaro. Os garotos do Ninho estão com tudo. Vamos falar então nessa resenha número 7 sobre os atacantes. O Thiago veio pro Flamengo, né? Vai passar por teste. Vamos ver também se ele se adapta ao esquema tático proposto. O Pedro Rocha tá vindo por empréstimo também. Claro que é interessante, é um jogador de 25 anos, já experiente, né, destro. Comenta-se também que o Cavani estaria mais próximo, não é que vai chegar, mas está mais próximo, as conversas estão evoluindo. E eu acho que um dos principais nomes que, com toda certeza, no ano que vem, já vai fazer parte do elenco do Flamengo, é o Lázaro do Sub-17, que eu citei há pouco. Ele já treinou com o time profissional, agradou muito o Jorge Jesus. Ele fez o gol do título do Mundial Sub-17. E olha, isso aí é uma joia rara também, mais uma. Então, sabendo conjugar essas revelações dos garotos do Ninho com essas contratações, fazendo o balanço entre quem entra e quem sai, olha, o Flamengo tem tudo para fazer ainda mais história, hein? Agora, outros nomes chegam. Claro que, falando nesse momento, querer comparar o Bruno Henrique com o Soteldo não dá, né? Mas o Soteldo é um nome que se cogitou também. Mas olha, outros nomes que são muito interessantes e que eu acho que cairiam como uma luva, sabe quem são? E que não estão tão bem lá fora? E que já ouvi dizer que estão tentando cavar a volta pro Flamengo, pelo menos por empréstimo? Sabe quem? Lucas Paquetá e outro que comporia muito bem o ataque do Flamengo? Não, não é o Neymar não, sabe quem? Vinícius Júnior. Olha que de repente o Vinícius Júnior vai pintar no Flamengo em 2020, hein? E a gente fica mais tranquilo, como jornalista e como torcedor também, porque o Flamengo é um time que melhor contratou em 2019. O Conselho de Futebol, né, capitaneado ali pelo Braz, funcionou muito bem. Quantas contratações de efeito não foram feitas e contratações realmente em prol do time, né? Então, isso é indiscutível. Gente, o Felipe Luiz chegou sem custo, o Gerson, pagamos alto. Mas olha o retorno que o jogador está dando junto à Roma, né? 11,8 milhões de euros. O Gabigol chegou por empréstimo. Mas para analisar o retorno que ele está dando para o clube. E se nós comprarmos? Olha o que ele ainda poderá render ao clube. E um outro assunto rapidinho que a gente tem que falar é sobre a grama sintética, o gramado sintético esportivo. Não é apenas o Palmeiras. Outros clubes têm investido em grama artificial, porque é um material mais resistente, durável, exige menos manutenção, tem, portanto, um ótimo custo-benefício. Então, além do Atlético Paranaense, do Palmeiras, olha, o estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, onde o Flamengo gosta de jogar, ele também vai receber agora o gramado sintético esportivo. E um grande do futebol, que já apresentou um projeto do seu novo estádio, também vai contar com a grama sintética. Sabe quem? É o Real Madrid, o Santiago Bernabéu vai receber grama sintética. O Tottenham também, no seu estádio, teve a colocação da grama sintética para o campo de futebol. Então isso é cada vez mais recorrente, é cada vez mais normal. E é por isso que a gente precisa que o Flamengo tenha, pelo menos no seu campo de treinamento, um ou dois campos de society, para quando enfrentar times que já estão acostumados com esse tipo de gramado, não enfrente nenhum tipo de problema. Agora, recentemente na Gávea, está sendo trocada a grama sintética de um campo society para uma grama novinha, que veio importada da China. O espaço foi todo nivelado, corretamente nivelado, foi feito todo o trabalho de drenagem. E o Flamengo vai ter ali, para os seus atletas de base, para os atletas da escolinha, a possibilidade de jogarem uma grama sintética de alta qualidade. Agora, é preciso também que lá no Ninho do Urubu se pense, se é que já não pensaram, né, em uma coisa parecida com essa. Então, gente, agora é foco total, pensamento positivo. começa o Mundial para o Flamengo lá em Doha, no Catar. Tem gente aqui trabalhando, né, nos bastidores para dar tudo certo. E agora a gente precisa da sua corrente positiva, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, para fazer o Flamengo ainda mais vitorioso. Chegando ao fim de mais uma resenha rubro-negra. Fique ligado, em breve muito mais novidades e muito mais informação para você. Um forte abraço, saudações rubro-negras!